Bem-vindos ao fim do mundo,
Jader.
Fala Diego, daqui do Brasil, o mundo ainda não acabou.
Ainda não, mas já estamos já caminhando.
É, eu acho que eu tô mais perto do que você.
Só para lembrar, não, eu tô muito mais perto que você, que é isso. Só para lembrar, quando a gente fala bem-vindo ao fim do mundo aqui, é para se referir ao tempo que estamos e não se referir ao fim do fim, como a gente falou aqui já nessa temporada, né?
Isso. Estamos falando de uma condição.
Isso, estamos falando desse período da Terra, da existência, período de juízo de Deus. Se você não entendeu, se você não sabe o que a gente está falando, vai assistir os episódios anteriores, sincroniza aqui. Esta que é a série de Daniel, que estamos concluindo, né? Chegando perto do final aqui, com a ideia de que o livro de Daniel, muito mais do que ser um livro apenas para nos entregar profecia, ele também nos entrega mais, ele nos entrega aquilo que a gente precisa para viver no tempo do fim, né? É o manual de sobrevivência para o tempo do fim, é o livro de Daniel. E com base nisso, a gente está fazendo esses estudos aí. Espero que vocês tenham curtido o último episódio com o Luiz Gustavo, né? Doutor Luiz
Isso.
Gustavo lá, ajudando a gente a entender um pouquinho mais da Mesopotâmia. E Jader, hoje a gente tem um episódio muito especial que foi assim colocado no nosso coração enquanto a gente estudava Daniel. E lá atrás a
Exato,
gente
veio.
percebeu isso, né?
Isso, ele surgiu enquanto a gente estava, se eu não me engano, na parte do capítulo 4. Quando a gente estava conversando sobre a loucura de Nabucodonosor.
Isso.
E, cara, ele faz sentido, né? Porque nós somos chamados para essa mesma ideia que a gente vai discutir hoje, né? Todo mundo é chamado a ter esse mesmo propósito sobre esse tema que nós vamos discutir hoje.
Isso aí. E a gente, por incrível que pareça, estamos de novo falando de Daniel. Tem atrás de você aí a famosa cena da Cova dos Leões. Mas há um motivo especial para o qual essa cena está aí sobreposta hoje. Sempre fica a gente fica na frente, né? Não adianta. Mas vocês vão descobrir quando a gente estiver estudando juntos aqui. Então, assim, a gente percebeu isso, a gente falou, cara, isso aqui a gente vai ter que falar, vamos fazer um episódio só para eles, vamos terminar falando disso, né? Então, a gente
Isso.
botou isso na nossa cabeça. Esse aqui era para ser o último episódio, a gente está achando que talvez tenha mais um, tá? A gente quer fazer um para concluir na semana que vem. Esse episódio de hoje está saindo atrasado, né? Porque não é fácil. Conseguimos chegar até aqui já, sem atrasar um. Mas quase
Não, a
que não
gente
sai esse. Quase que.
quase, quase. Mas não podia não deixar de sair.
Não
Tinha
podia.
que manter o ritmo.
Exato. Então estamos
Fim do
aqui.
ano, né, Diego?
Fim do ano, tá
Fim do
chegando,
ano.
né, gente?
Fim do
Ah,
ano.
e um anúncio que eu quero dar já.
Sim.
Acabou a temporada de Daniel, acabou essa série. Nós vamos espaçar
Isso.
os episódios e a partir dali a gente vai ter outros episódios que não são série. Esses episódios que não são série, a gente tem coisa para falar ainda sobre o fim do mundo que não são série, né? Então o papo de última hora continua, porém não vai ser no
Ok.
ritmo semanal, vai ser no ritmo quinzenal. Quando a gente voltar com uma série nova, a gente tem um plano de voltar com uma série. Vocês estão falando aí Apocalipse, Apocalipse, é Apocalipse. Nós vamos estudar Apocalipse. Se a gente vê que dá uma série em Apocalipse, vai surgir uma série de Apocalipse aí pra frente, sim. Aí a gente volta pro regime semanal, porque aí é melhor para poder manter as pessoas aprendendo e juntando uma coisa com a outra, né? Quando você cria um espaço muito maior, é mais difícil fazer uma série. Então a gente vai fazer uma série semanal de novo, em algum momento, mas o papo de última hora a gente vai ser mais quinzenal. Isso quando não rolar uns plantões, né? A gente já tá devendo um plantãozinho já aí.
Tá devendo um negocinho aí já, Diego.
Já.
Você já tá profetizando que vai ter plantão.
Já, exatamente. Tem tudo para ter plantão aí pra frente. Então, vai ser assim, tá? Beleza? Vamos lá. Episódio de hoje, Jader. Onde a gente vai começar na Bíblia? A gente vai começar em Daniel.
Não, a gente vai começar lá naquele verso de 2 Pedro, capítulo 2.
Então vamos lá.
Perdão, capítulo 1. que esse verso, ele é um resumo muito, cara, a Bíblia é fantástica, né? Ele é um resumo muito interessante da nossa própria jornada de Daniel que a gente vem conversando ao longo do tempo. Desde que nós começamos o episódio, como o entendimento sobre Daniel, ele foi aumentando tanto para nós quanto para o próprio livro inserido na história do mundo hoje. E ele vai, esse verso ele vai ser o, digamos assim, o pano de fundo para nossa compreensão do que a gente vai conversar hoje aqui.
Perfeito. Eu tô aqui, Jader, tentando colocar a
O
leitura para
texto.
acontecer, o texto para acontecer, mas algum BO que o texto desapareceu, você acredita?
Acredito.
Acontece essas coisas, né? No meio da gravação, o texto
Sim, faz
realmente ele
parte.
decide que ele não quer aparecer, só porque você apertou um botãozinho. Um botãozinho que você aperta, e aí parece que. Bem nesse episódio que vai sair atrasado, porque a gente não pode editar, não dá tempo de editar esse episódio, né? Bem esse aqui,
Isso.
que não dá tempo de editar.
Vamos manter
Esse
esse ritmo mesmo assim.
vai ficar aqui do mesmo jeito, tá, gente? Não tem como escapar. Pronto, problema
Enquanto
resolvido.
o Diego abre a Bíblia no, na tela para você acompanhar, você abre a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, e o verso 19.
Até porque a gente não tinha falado aonde estava, né? Segunda Pedro,
Capítulo 1.
verso 19. Muito bem. Tá na tela já. Agora sim.
Muito bem.
Tá na tela. Diz assim: temos assim,
Manda ver, Diego.
tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Então, só vou pausar aqui para explicar, né? Segundo Pedro está falando assim: olha, temos confirmação da palavra profética e vocês fazem bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, aqui você tem a ideia, Pedro traz uma imagem, né? Uma imagem de
Símbolo.
Uma vela, uma candeia aqui que brilha num lugar tenebroso. Você entrando num lugar tenebroso que você não consegue ver usando ela. É assim que é a profecia, né? É assim que essa palavra profética ela vem pra gente para trazer isso, para trazer essa luz. Só que e você usa ela, olha que interessante. Você usa ela para clarear no meio das trevas até que o dia clareie. Em outro
Interessante
Não é
isso.
interessante?
É
Então,
muito
ela é
interessante
um
isso.
instrumento para poder me ajudar a enxergar um pouquinho, tá? Porque quando você tá no lugar tenebroso, você não enxerga tudo. Você não vai nunca enxergar tudo. Você vai sempre enxergar um pouquinho. Cara, Pedro achou um outro exemplo diferente do de Jesus para falar aquilo que a gente está sempre falando, né?
Exato. E de um jeito tão simples, né?
É, cara, ele achou exatamente de um jeito tão simples. Ele achou um outro exemplo. Parabéns, Pedro. Pedro me surpreende, sabe? Para um cara que não sabia nem ler nem escrever, o Pedro costuma me surpreender bastante. E
É
aí.
verdade. Não escreveu muito e ainda o que escreveu já surpreende.
É, cara. E aí, ele tá falando aqui. E eu tô falando isso porque a gente já bateu. Eu bati cabeça muito para tentar achar esse exemplo. No final, a gente acabou encontrando ao vivo, na gravação do ao vivo. Mas aí.
Lembro.
Que foi, na verdade, a gente não inventou, a gente só pegou o de Jesus, no exemplo dele. E agora Pedro me veio com um novo, né? Falando assim, cara, a profecia é assim, ó. Você não vai ver tudo. Vai ficar tudo breu em volta. Você vai enxergar só um pouquinho de nada, o suficiente que você precisa. Até que o dia clareie. E a palavra até que o dia clareie em inglês, na verdade, em inglês eu prefiro, até o amanhecer. Ou seja,
Legal.
a
Estamos em trevas.
luz entra e você vai ver tudo, certo? Então, até o
Sim.
amanhecer, é muito legal essa ideia do amanhecer, porque o amanhecer é um appointed time, é um tempo que é o que Daniel usa muito, né? No tempo determinado. O amanhecer é um tempo determinado, ou seja, quando chegar a hora, Quando chegar
tudo
a hora,
vai ficar claro.
Vai ficar tudo claro. Exatamente. Então, esse texto aqui
legal.
É um texto muito bom. A gente depois, mais tarde, nós vamos voltar a falar fora da série de Daniel sobre isso, sobre o conceito de entender a profecia. Mas é um texto muito bom para entender a profecia, porque ele está explicando para a gente isso. Que é quando o dia clarear, então, a estrela da alva e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, a profecia vai gerar o quê? Vai gerar também transformação de vida.
Pô, Diego, e a metáfora aí, ela termina de um jeito bem poderoso, né? Porque começar com uma vela e terminar com uma estrela,
nossa,
realmente...
Nossa, verdade, cara.
É poderoso, não é? Essa iluminação, cara, ela vai transcender a própria pessoa.
Uhum.
Ela vai iluminar até o caminho para outras pessoas compreenderem a palavra profética, que é uma palavrinha aí interessante.
Inclusive, Daniel 12, o anjo fala isso, né? Que aqueles que ensinam profecia para os outros vão brilhar como as estrelas.
Olha aí que legal.
Cara,
será
verdade.
Que Pedro tá vendo Daniel?
É, Daniel 12, 5, verdade, cara. Olha aí.
Não é? Nossa, cara, ele me faz várias referências quando Jesus fala que, por exemplo, eu não sei se é Jesus ou o próprio Paulo que fala que as pessoas andam nas trevas, tateando, porque
Sim.
elas não enxergam nada,
Sim.
tropeçando em coisas, né, que elas não veem,
Uhum.
até que uma luz clareia. Própria introdução do Evangelho de João fala sobre que os homens escolheram as trevas e não a luz,
Uhum.
né? Jesus veio para o que eram seus. E, cara, a vela, ela é boa. Sabe? Às vezes a gente quer receber o conhecimento todo de uma vez, e isso faz mal para a pessoa porque ela não tá pronta, às vezes não é o tempo dela.
Faz mal.
É só você lembrar, talvez tenha passado pela situação de que você tá dormindo e alguém entra no quarto e acende a luz de repente, e a sua vista dói.
Uhum.
A
Pode
luz,
crer, cara.
da mesma maneira que ela ilumina o ambiente, ela pode cegar aquele que a rejeita.
Uhum.
Então, e o próprio texto aqui, ele tem uma referência para nós que ele vai falar disso. Aqueles que aceitaram essa luz, ela foi aumentando cada vez mais. E Deus trabalha assim com a gente, né? Se
Sim.
você aceita uma verdade, ele vai te dando mais luz a respeito daquilo,
Sim.
né?
Paulo também
E
fala dessa
você falou uma
progressão,
coisa.
né? Você vai aos poucos vendo, enxergando melhor até a gente enxergar completamente.
A vereda do justo é como a aurora, né, que
Uhum.
vai brilhando.
Isso.
E Diego, isso daqui não tem como ser da noite para o dia, por exemplo. Isso aqui leva, às vezes, uma vida toda para uma pessoa e não tem problema nenhum.
Não, não. É uma
Não tem
bênção,
problema nenhum.
inclusive.
Tem pessoa. Sim. E isso ajuda a gente a exercer fé na profecia.
Uhum.
Porque Deus, ele vai dando as ferramentas pra gente ao longo da nossa jornada. Ele não vai dar toda a sacola lá com todas as ferramentas no início da jornada. Você nem entenderia as ferramentas. Você
Sim.
não ia, você ia ficar perdido.
Uhum.
Então, Deus, ele permite que você enxergue limitado para você se acostumar com aquilo, para sua mente, as suas fronteiras alargar, para você maturar, né? Para aí sim ele ir trabalhando com você. Isso exige paciência de Deus, muito maior do que talvez a gente teria com a gente mesmo.
Ah, é, pode crer. A paciência é a dele. Se você fica impaciente, você pode ficar tranquilo que a paciência é a dele, não é a sua. Não é você que está sendo paciente, é ele que está esperando você tá no momento certo para isso. Mas eu achei esse texto aqui de uma profundidade, vindo de Pedro novamente. Muito interessante, muito descritivo do que é a profecia, né? A gente até estava conversando essa semana, né? A gente acha que profecia é um mapa, é um GPS, né? É um mapa completo, perfeitinho, que a gente vai entender tudo certinho. Ah, não, esse aqui está aqui, esse aqui está ali, esse aqui está aqui. E nunca foi assim, né? Sempre foi para que quando chegasse o amanhecer, quando a coisa acontecesse, quando a revelação fosse plena, a gente pudesse entender. E não
Sim.
antes, né? Não quando a gente está segurando a candeinha, que é ter a profecia, que ela está iluminando tudo. Não, ela só está dando o que é necessário para a gente, né?
Eu lembro de outra coisa que você falou também, que o erro faz parte do aprendizado. Quem tem uma candeia na mão vai errar.
Verdade, cara.
Vai olhar uma coisa ali um pouco mais longe, vai falar: "Ah, é isso aqui."
Vai
Aí
tomar
chega perto,
sustinho.
fala, vai tomar susto, vai bater o dedinho numa quina do
Vai,
chão.
vai.
Entendeu? Cara, o
Ainda
erro é
mais,
o que
Jader.
faz.
Ainda mais se ele
Sim.
achar que só porque ele tá com a candeia, ele pode agir como se estivesse de dia.
Exato.
Né?
Como se ele já tivesse a visão além do alcance e tudo
Isso.
tivesse descoberto para ele.
Isso. Vai se estrepar.
Vai, vai sim. E cara, o que que você entende por palavra profética aí nesse texto?
Eu entendo por palavra profética. Ou seja, aquilo que saiu da boca de um profeta. É, que não é necessariamente uma. Não é necessariamente uma previsão do futuro, não é necessariamente algo sobre o futuro, é uma palavra profética, veio da boca de Deus. Então, às vezes, Deus pode dar uma palavra profética pode ser eu falar para você hoje, cara, hoje você precisa se arrepender do caminho que você tá. Hoje você precisa prestar atenção pelo fato que você não tá orando. Então, isso aqui é uma palavra profética, não tem nada de futuro, mas é uma palavra profética. Então, eu acredito que
É
palavra
a ideia
profética
de que
é
é algo que está vindo de
da boca
Deus.
de Deus, exatamente.
Sim. Até porque aí mais na frente, no 20, fala que nenhuma profecia vem da particular, do pensamento particular de nenhum ser humano.
Perfeito, não tá aqui à toa essa parte.
Exato.
Verso 20,
Bacana.
né? Verso 20. Sabendo primeiramente
Isso.
isso, que nenhuma profecia e escritura provém de particular elucidação, né? Então, a profecia não vem da boca do homem, é da boca de Deus.
E Diego, e olha que interessante, o 21 fala assim, ó, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, não dependia da vontade humana que as profecias no geral acontecessem, né? Não dependia da vontade humana que as profecias de Daniel acontecessem, né? Isso vem de Deus, até porque a graça, ela é uma ação, é uma iniciativa que começa com Deus e o ser humano, ele responde a ela, né?
Sim. E aí, muita gente se pergunta assim, Jader, olha que interessante. Pô, como é que eu vou saber qual que é o profeta verdadeiro, qual que é o profeta falso? Como é que eu vou saber o que que é uma profecia de verdade e o que que é uma profecia falsa? É muito simples. A profecia só pode ter vindo de Deus. Se não vem de Deus, não é profecia. Então, entenda esse conceito. Se não vem de Deus, não é profecia. É outra coisa. É alguém falando, é alguém inventando, é alguém. É o que que você quiser chamar. É uma previsão, é uma adivinhação, mas não é de Deus, não é profecia. Então, para ser profecia, tem que ter origem divina. Então, o que eu preciso conhecer é Deus, não o profeta.
Exato. Eu preciso conhecer a verdade e não o erro. Eu não preciso ser especialista no
Eu
erro.
preciso saber qual que é a voz de Deus para quando Deus falar eu ouvir a voz dele. Então, assim, ah, não, é porque os caras estão falando em nome de Jesus. Azar, pode falar em nome de Jesus o que quiser. Tem gente falando em nome de Jesus em um monte de igreja. O que que tem? Mas você olha para a igreja, você sabe que aquilo ali não é de Deus. Quanto
Exato.
mais você conhece a Deus, menos você tem chance de ser enganado. Por isso, quando os discípulos falam lá em Mateus capítulo 24, assim, Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Ele está perguntando quando, estão perguntando quando, né? Jesus vem e fala quem? Em vez de falar quando, ele fala quem? Falou, ó, cuidado para vocês não se enganarem, que vai vir gente em meu nome aí. Porque o
É
que
verdade.
importa não é você saber o que estão dizendo, o importa é você saber de quem vem. De quem vem a fala. Se ela vem de Deus, você vai reconhecer a voz de Deus, cara. Então, se vem uma fala que não tem amor, você sabe o que é amor, né? E lembrando que amor não é só carinho, mas uma fala que não representa o amor de verdade. O amor que tem na Bíblia, o amor que se sacrifica, não é de Deus, cara.
Sacrificial.
É sacrificial, não é de Deus. Já sabe que não é de
É
Deus.
isso mesmo.
Pô, não, profetizaram aí pra minha vida que não sei o quê. Ah, profetizaram pra sua vida? Beleza. O que que profetizaram para sua vida? Profetizaram que você vai viver uma vida de entrega e sacrifício ou profetizaram que vão te dar prosperidade e tudo vai ser bom na sua vida? Já dá para saber quem foi que falou. Porque Jesus fala assim: se você quer me seguir, pega a sua cruz e vem comigo. Essa é a voz dele.
Ô Diego, parece então que você está falando que a pessoa que ela não consegue compreender a profecia, de alguma maneira ela foi cegada, certo?
Certo. Cegada.
Eu quero então que você abra aí a Bíblia agora. Nós vamos de 2 Pedro aí para 2 Coríntios 4:4. Aqui no verso de 2 Pedro, nós estamos vendo que a luz ela vai brilhar num lugar tenebroso, um
Certo.
local que já está tomado pela escuridão, e o propósito dela é que o coração das pessoas sejam iluminados para compreender a escritura, a palavra profética, certo?
Certo.
Que aqui Pedro pode estar falando do Evangelho, ele pode estar falando da Bíblia como um todo, ele pode estar falando de algum assunto particular aqui na carta, mas é que isso vai iluminar a vida da pessoa e ela vai compreender o que está acontecendo ao redor dela, ok? Agora, leia aí pra gente, cara, 2 Coríntios 4:4,
Diz assim.
usando essa palavra aí, clarear, é uma palavra que só aparece duas vezes no Novo Testamento. E ela nos leva de 2 Pedro aí para 2 Coríntios 4:4. Lê aí para
Então
gente.
essa palavra é rara.
Ela é muito rara. E tem mais uma outra palavrinha aí também que é bem rara aí no Novo Testamento
Isso
todo.
ajuda porque
Quando as palavras.
fala.
É, quando as palavras elas são raras na Bíblia, é porque o autor escolheu ela de uma forma muito intencional. A gente acredita que a Bíblia ela foi escrita de uma maneira intencional. E o Pedro, né, ele usou essa palavra de propósito para nos remeter a uma outra situação, para o que um contexto ajude a iluminar esse verso também, para a gente ter um entendimento maior sobre ele.
E lembrando que no último episódio, o arqueólogo Luiz Gustavo falou com a gente que era normal as pessoas escreverem difícil quando queriam chamar atenção no texto. Ou seja, quando o cara tem esse nível de consciência sobre o texto, ele está escolhendo palavrinha por palavrinha, querido. Então, essa escolha está acontecendo aqui quando a gente vê uma palavra rara acontecendo. Então, vamos lá, vamos olhar essa palavra de outro ângulo aqui. Paulo falando em 2 Coríntios 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da
Para
glória
que
de
não o
Cristo.
quê?
Não resplandeça, não clareie a luz.
Olha só, cara. Então, em 2 Pera, nós temos uma
Peraí, deixa eu terminar de
palavra.
ler. Não resplandeça a luz do
Ai.
Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então se perceba que tem
Olha, ele
um.
já deu mais. Você vê? O que que é essa luz?
A luz é a glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
É o Evangelho. É a revelação de Cristo, podemos
Isso.
dizer assim?
Sim. Ele deixa bem claro que é Deus se revela em Cristo e Cristo se revela a nós, e aí a partir de Cristo a gente vê até Deus.
Isso, exatamente. Então, a palavra profética, uma vez que ela é aceita no coração da pessoa, ela se torna como uma vela, como uma semente, né? Que vai crescendo até se tornar aí um dia perfeito, até se tornar uma estrela. E aqui fala que isso é a revelação de Cristo. Então, todo o propósito da escritura, a gente pode dizer que em último papel é revelar Cristo, certo?
Certo.
As histórias que estão lá, elas estão ali com o propósito de revelar Cristo.
Sim.
Mas tem um Deus do século que está cegando as pessoas para esse tipo de luz, cara. Então, aquela vela, o Deus desse século, ele não quer que você enxergue aquela vela. Ele quer cegar você para ela, para você não ter a revelação de Cristo da maneira como ele é. Porque todos nós temos uma imagem de Deus, Diego. Até os que não creem em Deus têm uma imagem de Deus, que é a
Perfeito.
imagem que ele não existe.
Ou,
E é
né?
a partir dessa imagem que nós vamos viver a nossa vida. Que a gente vai se relacionar com as pessoas, que a gente vai se relacionar com Cristo, que a gente vai se relacionar com as coisas desse mundo. E o Deus desse século, ele está cegando as pessoas para isso.
Cegando o entendimento, né? Então, ao mesmo tempo que você tem, olha a briga da luz com as trevas aqui, né? Então você tem a luz mandando a profecia para ser uma cadeia no meio do que é tenebroso. A profecia é o que vem da boca de Deus, é a revelação de Deus. Jesus é a revelação de Deus. E ao mesmo tempo, do outro lado, as trevas querendo fazer de tudo, inclusive para te cegar, para você não ser capaz de ver nem com vela, nem sem vela. Do jeito que... Mesmo que eles tenham velas, não vão ver porque eles vão estar cego, né? Então, eu posso dar a profecia, a Bíblia está aí para todo mundo ouvir, a Bíblia está aí para todo mundo ler, mas mesmo assim eles não vão conseguir enxergar. Por quê? Porque eles estão sendo cegados pelo Deus desse século.
O que que a gente pode entender por Deus desse século? Porque o século lá de Pedro tá bem diferente do nosso, né?
Olha, eu vou te confessar que aqui eu precisaria fazer uma pesquisa maior, porque eu não sei se o Deus desse século, o que que ele quer dizer com isso? Eu tenho a impressão de que ele já estava apontando para o dinheiro aqui, tá? Mas eu não lembro. Então eu não vou afirmar. Não quero fazer uma afirmação aqui, porque eu não lembro, não estudei isso antes. Mas sendo ou não na época de Paulo, eu sei que é no dia de hoje.
As pessoas estão sendo cegadas hoje, não estão?
Estão sendo cegadas hoje.
A gente até viu uma música do cara entrando no carro cego e acelerando sem parar, né?
Ah, é verdade. Pode crer. Então, eu estou entendendo isso, que o Deus. Eu entendo. Eu vou. Olha só, a gente está traduzindo o Deus desse século como dinheiro para o nosso tempo hoje. Mas eu vou dizer um pouco mais. Eu acho que essa expressão ela é muito coringa. É o que for que, cara, o que for que tiver sendo Deus desse século, certo?
Sim.
É o que for que tiver sendo Deus desse século.
E é o e, ele tá cegando, ele tá a falta de enxergar aí o cego torna ele descrente, né? Não importa o que você mostrar, você pode mostrar um
Não importa.
holofote, você pode mostrar uma luz maior do que a vela, não vai resolver nada.
É isso aí. Não importa. E assim, Jader, olha que
Não,
interessante.
não vai fazer
O que
diferente.
está cegando é o Deus desse século. Ou seja, tem o Deus verdadeiro e tem um outro Deus que aparece. Ou, em outras palavras, o que o texto está dizendo para a gente é: tem que haver uma substituição. Tem que haver uma troca. Entendeu? Ou você vai estar ouvindo a voz de Deus, daquele que está falando com você. Ou você vai estar ouvindo a voz de um outro Deus que vai te cegar. Um Deus vai te iluminar, o outro Deus vai te cegar. Você vai estar com algum desses deuses aí. Ou é o Deus que vai te iluminar, ou é o Deus que vai te cegar. O Deus que vai te iluminar, ele dá profecia. Ele fala com você. O outro Deus que quer te cegar, não tem profecia. Ali ele vai falar o que você quer ouvir. E aí, por isso, ele vai te cegar.
E a maneira de ajudar alguém a abrir os olhos, né? Porque esse é o propósito, né? A Bíblia fala que o mundo estava em trevas quando Cristo veio, né? Estava no pior momento da história quando Cristo veio.
Isso.
Simplesmente é a revelação de Cristo, é a pregação da palavra como ela é. Não é a profecia pela profecia, mas é a profecia que revela Cristo. Porque a profecia que revela Cristo, ela está em conformidade com aquela ideia de que nenhuma profecia vem da mente humana.
Sim. Na verdade, assim, Jader, eu acho que, não sei, a gente nunca falou isso nessa série, mas, cara, a Bíblia inteira aponta para Jesus, né? Isso é uma discussão bem bem aberta e bem conhecida no cristianismo, que absolutamente tudo na Bíblia é para apontar para Jesus Cristo. Tudo que aconteceu lá atrás, no Antigo Testamento, tudo é uma história só. A Bíblia é uma história só. A Bíblia é um livro de um único tema. Só que a gente normalmente não percebe esse tema, a gente fica achando que são temas recortados, então é uma coisa só, é só para falar de Cristo Jesus. Porque ele é a revelação de
Sim,
Deus.
ele é a revelação de Deus. Mas, cara, qual foi a última vez que você, por exemplo, sabe aquelas vigílias de escatológicas de tempo do fim?
Ah, sim. Acho que a gente até já
Sabe que
comentou
você.
isso, mas vale a pena lembrar, isso mesmo.
É? Que você sai da vigília e fala assim: eu conheço mais Deus hoje. Ou a pessoa sai falando: cara, as coisas estão aí, né? As coisas estão acontecendo,
Às
né?
vezes o cara sai da vigília conhecendo mais o inimigo do que
O
Deus.
mal.
É, é.
Sim. E essa ideia da profecia revelar a Cristo, ela tem um forte apelo na própria profecia de Daniel das 70 semanas, quando fala da vinda do príncipe da aliança, que vai expiar os pecados, que vai trazer justiça eterna, que vai trazer salvação. O clímax ali da profecia é a vinda do próprio Cristo. E você sabia que o próprio profeta, o próprio Daniel, ele é um tipo de Cristo?
Então, eu ia falar isso agora. Nós estamos 30 minutos aqui e ainda não falamos de Daniel. Onde que está Daniel nessa história? Exatamente aqui é o ponto, gente. É, Daniel, ele é um tipo de Cristo. E aí, quando a gente fala que Daniel é um tipo de Cristo, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente explicar, já que pouca gente explica ou que fica, passa reto, é o que é tipo e o que é antítipo, né? Então, a ideia de tipo é uma versão imperfeita, é uma sombra daquilo que é o original, daquilo que é o modelo, daquilo que é mais do que o modelo, daquilo que é a confirmação, aquilo que vai acontecer de fato. Então a gente tem sombras do que vai acontecer de fato. São tipos de Jesus. Lembra que a história inteira da Bíblia é sobre Cristo. Então a gente tem tipo, vários tipos de Cristo na Bíblia, né? Então a gente tem desde o primeiro livro. Primeiro livro escrito qual foi?
Gênesis.
Não, primeiro livro escrito é o livro de Gênesis, que ali
Ah, tá.
já vai falar de Jesus também. Ali também já vai ter descrição de Cristo. Logo nos primeiros
Sim.
capítulos. Mas o primeiro a ter sido, assim, a gente.
Não.
É o livro de Jó. É, né? Uma história. O que faz tudo
Sim.
começar a ser escrito, né? O que faz Moisés, que foi o primeiro alfabetizado, profeta alfabetizado para escrever alguma coisa, a primeira história que ele escreve não é o Gênesis, é o Jó. Né? Começa contando a história desse cara, que é um tipo de Cristo. Né?
Exato.
E, então, desde a história 1.
Desde a história 1, todos os personagens, na sua última essência, eles vão representar Cristo ou vão representar o inimigo de Cristo na história.
Sim, então assim você vai ver esses ecos. Porém, há indivíduos que são especiais, como por exemplo Jó. Jó é um indivíduo especial porque tem uma certa característica que eu vou falar mais no final já, né, que define um tipo perfeito de Cristo. Que não é perfeito,
Tá
todos
bom.
os tipos são imperfeitos, deixa isso bem claro. Mas assim, tem umas características que apontam assim, que falam assim: ó, esse cara aqui, ele é muito sombra daquele que vai vir, sabe? Então, tem
Sim.
uma característica específica que a gente vai falar mais um pouco mais na frente, mas é importante você saber então que o cumprimento é o antítipo, que é Jesus, ele é um antítipo, e tem o tipo, um tipo daquilo que vai ter. E a gente tem Jó, que é um baita de um tipo de Jesus, e a gente tem Daniel, um baita de um tipo de Jesus que a gente ignora, a gente não sabe que dele, Daniel é tipo de Jesus, e tá no texto que ele é tipo de Jesus. Vamos olhar pro
Sim.
texto para ver isso.
E Daniel, ele precisava ter esse tipo de vida similar à de Cristo, Diego, justamente para conduzir as pessoas à salvação, né? Porque a gente confunde muito isso, né? Segundo a Coríntios, ainda aí onde a gente está no verso 4, no verso 5 fala assim, Diego, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como seus servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ou seja, o testemunho que a gente tem que dar, Diego, é o testemunho de Jesus, não é?
Né?
Ah, mas Deus mudou a minha vida, eu não posso falar do que Deus fez na minha vida? Pode, tudo bem.
Desta
Mas
perspectiva.
Mas o que faz a luz resplandecer nas trevas é o testemunho de Jesus.
Isso.
É o que Jesus fez, é o que ele viveu, é a morte dele, a ressurreição dele. E a vida de Daniel, Diego, ela retrata muitos dos aspectos de Jesus lá na época do exílio. A primeira vez que eu me questionei como Daniel, um tipo de Jesus, foi quando eu não encontrei no livro de Daniel nenhum defeito em Daniel. Eu falei, cara, todo mundo tem defeito na Bíblia.
Exato, exato.
Todo mundo. Daniel não. A Bíblia não fala nada dele. Não fala que ele. Não fala nem que ele. Que nada, cara. Você não encontra nenhum defeito em Daniel, nem subentendido. Eu falei, cara, esse Daniel tá muito perfeito. Eu só conheço outro igual ele.
É, exatamente. Esse é um dos sinais, Jader. Esse é um dos sinais que eu falei que a gente ia falar no final. Já começamos a apresentar o primeiro aqui. Quando você encontra um indivíduo que não tem mácula na Bíblia, esse indivíduo é um tipo de Cristo. Porque essa ideia do não ter mácula vem desde do cordeiro que vai ser morto. O cordeiro que vai ser morto, todo o processo sacrificial deles diário, tem que ser um cordeiro sem mácula. Então, quando a gente vê um personagem sem mácula na Bíblia, isso é estranho. Por quê? Porque o ser humano tem mácula. Você acha que Daniel não tinha defeito? Você
Tinha.
acha que Daniel era perfeito, então? Não precisava da graça de Cristo. Ele, por acaso, quando ele orou falando que ele pecou no capítulo 9, ele estava falando mentira, porque na verdade ele não pecou nada, né?
Tava orando só pelos
É
outros.
pelos outros que ele ora, exatamente. Não, Daniel é pecador como eu e você. Mas ele reconhece o seu pecado. Mas nenhum lugar do livro o pecado dele é reconhecido ou qualquer erro é imputado sobre Daniel. Esse é essa primeira bandeira que se levanta para falar assim, esse cara aqui, ele tá sendo apresentado como um tipo de Cristo.
Sim, show.
Essa é a primeira bandeira. E
E
foi o que deu bandeira pra gente, né, Jada?
foi o que deu a bandeira para gente. E nós vamos usar só uma parte do livro de Daniel, porque se a gente for usar o livro inteiro aqui, né, a gente não vai sair daqui hoje. Nós vamos usar só o capítulo 6 de Daniel, Diego.
Tá bom, você vai deixar Romanos então?
Não, né? Vamos concluir essa parte aqui da profecia.
É.
Como uma vela,
Vamos rapidinho, só porque
vamos
esse texto é
concluir.
muito legal, Romanos aqui, Paulo de novo falando, olha o que ele fala no verso 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar.
Romanos 16.
Romano, perdão, Romanos 16. Verso 25 e
Isso.
26. Eu quero ser rápido aqui e
Pode
deixar o
falar.
pessoal no vácuo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, a revelação do mistério eterno guardado em silêncio por tempos eternos é quem? É Jesus Cristo revelado. Certo? Ninguém sabia disso. Ninguém sabia que isso ia acontecer. Tá? Foi surpresa para todo mundo, no céu e na terra, beleza? É, e que agora se tornou manifesto. Né? Ele se tornou
O tempo
manifesto.
determina.
No tempo determinado, exatamente. Amanheceu. Amanheceu.
Amanheceu.
E foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas.
Olha aí.
Olha aí. E foi dado a
Olha aí.
conhecer por meio das escrituras proféticas. Em outras palavras, ele está falando assim: a revelação dele, quando amanhece. Você entende até o que estava na escritura profética que você ainda não tinha entendido perfeitamente.
Cara, isso é fantástico, não é?
Muito bom, cara.
Porque o Gênesis, quando você mencionou que Gênesis anuncia a vinda de Cristo, cara, é uma frasezinha.
É uma frasezinha, exatamente.
Tá ali, ó, um negocinho, é uma vela, é só uma fagulha. E aquilo vai dando esperança para as pessoas, principalmente para os descendentes de Abel, porque eles estão morrendo, né? O Lameque lá, alguém pisa no pé dele, ele mata lá as pessoas, e aí Enos ele começa a invocar, fala: Senhor, e aí? Até quanto que isso aqui vai durar? E aí Deus ele começa a responder o clamor do povo. A gente vê essa ideia do proto-evangelho crescendo um pouquinho mais nas profecias de Balaão,
Oh yeah,
na.
Balão.
Né? Nas profecias de Balaão,
A
por
gente tem que
que
ter um
Balaão
capítulo de
vai mencionar?
Balaão, hein, na frente.
Pra que Balaão vai mencionar a vinda de Jesus, cara? Você falou outra de Lamentações, não foi?
Tem mesmo, cara. Lamentações mesmo.
Lamentações.
Capítulo 4,
E
eu
aí,
acho.
quando a gente
Ou 5.
chega em Daniel, cara, aí a vela, ela já tá uma tocha, né? A vela tá uma tocha. E porque tem mais condições de compreender, porque Daniel tá vivendo no tempo determinado que as profecias vão acontecer daquela época. E agora nós estamos vivendo no tempo determinado de que Daniel falaria que viria.
Falou que viria, na
Então,
verdade.
né, falou que viria. Então, a própria Bíblia, ela segue esse princípio que Pedro fala pra gente, que a profecia ela é como uma vela. Ela vai crescendo, até que tudo fique claro, que para onde você olhar, você vai entender. Porque antes você abraçou aquela fagulha no início.
Exato. E aí, Jader, a gente tem aqui muito claro que a palavra profética ela se manifesta em Cristo Jesus, né, no antítipo de tudo aquilo que já foi dito no Antigo Testamento. E a gente quer mostrar isso para você em Daniel. Então, Daniel capítulo 6, verso 3, é onde a gente vai começar. Diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Aqui você já tem um destaque da persona, né? Esse cara aqui, ele tá fora da curva.
Exato.
O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O que você quer destacar aqui, Jader?
Ó, aí eu já consigo ver duas coisas bem claras que eu consigo ver em Jesus. Primeiro, Daniel, ele tinha um espírito excelente, ele era cheio do Espírito Santo. Lucas, quando ele vai falar do início do ministério de Jesus, no 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Ele foi se preparar para a missão dele, né? Então, os dois, eles são cheios do Espírito Santo. E quando o rei Dario, ele pensa em estabelecer Daniel sobre todo o reino, e aí, cara, é o mundo todo, né? Porque Babilônia foi tomada, né? Os Medo-Persas estão agora aí no topo do mundo. No próprio livro de Daniel tem uma referência a Daniel como uma sombra de Jesus. A gente não precisa buscar só no Novo Testamento. Quando você vai para Daniel capítulo 7 e o verso 14,
7:14.
da mesma maneira que Daniel ele recebe autoridade sobre todos os reinos, porque todos os governadores vão estar sujeitos a ele, essa era a intenção de Dario. No 7:14, Jesus ele vai receber também todos os reinos e autoridade desse mundo. Então a gente tem esses dois paralelos aí no começo.
Ou seja, tanto quanto o Danielzinho, ele estava sendo, era para ser colocado diante de todo o reino, da mesma forma Cristo, ele é colocado diante de todo o reino, sobre todo o reino, né? A gente também vê, Jader, aqui, logo de cara também, que nesse capítulo aqui que a gente está, que é o capítulo 6, a gente vê também que tinha uma conspiração para prender
Opa.
Jesus lá no Novo Testamento, mas aqui também tem uma conspiração para prender esse cara que não tem mácula, que tem um espírito excelente e não tem mácula. Vamos prender ele? Junto à galera, vamos prender ele?
Não podemos achar na lei nada que o incrimine.
Não podemos achar na lei nada que eu incrimine, é verdade. Pode crer.
Não é?
Essa é a terminologia que eles usam. Isso mesmo. Ele não
Eles
po
não,
eles...
eles têm que inventar alguma coisa, cara.
Os dois não podem ser acusados de nada.
Nada de nenhum defeito, nenhuma culpa, de nenhuma negligência.
Exato.
Imagina, cara, você. Cara, imagina ninguém poder te acusar de nada.
Exato.
Que vida Cara, Daniel é
Então,
diferente.
assim, ó, a gente tá mostrando isso para vocês, pra vocês entenderem que isso não tá aqui à toa. Que esses personagens, eles são assim porque eles estão passando um recado pra gente. Daniel tá passando um recado. Por que que importa Daniel ser como Jesus? Você vai entender no final. Você vai entender no final. Mas, por enquanto, você precisa ver que ele, como Jó, exatamente na mesma categoria de Jó, Jesus, ele é um tipo de. Ele é um. Desculpa, Daniel é um tipo de
Daniel.
Jesus. Isso mesmo.
Sim.
Nesse capítulo 6, a gente tem essa comparação de que todo mundo tentou prender ele. A gente tem também a comparação de que ele estava cheio do espírito. A gente também tem a comparação de que ambos não podem ser
Tem a
acusados de
conspiração.
nada, né? Isso, a conspiração. E ambos são para serem colocados como governo, sob todo o reino. Beleza? Isso
Sim,
aqui.
eles vieram com essa missão.
Isso aí. Isso aí só no capítulo 6.
A gente só vai usar o capítulo 6 hoje.
Que mais? Que mais? Que mais, Ader?
Cara, antes de Jesus ser preso, Jesus ele vai passar um tempo no Getsêmani, né?
Sim. Nunca, por acaso, sim. Ele vai passar um período de súplica. Por acaso.
Ele vai orar quantas vezes?
Três ou duas? Não sei.
Três.
Três, ok.
Ele ora 3 vezes. E a Bíblia fala que Daniel ele orava quantas vezes ao dia aí nesse episódio?
Nossa, é verdade. 3 vezes ao dia.
Entendeu? Cara, é isso que eu gosto muito de poesia por causa disso, né? Você começa a ler a Bíblia com essa intencionalidade de buscar isso e rapidamente você fala assim: "Nossa, como eu sou parecido com esse cara". Não é? Às vezes é um personagem que você não gostaria de ser parecido, né?
Não.
Todo mundo quer sempre ser como o herói, o bom,
O
não
personagem
é?
que eu mais me pareço na Bíblia é um anti-herói. É uma desgraça.
Entendeu? E não tem como fugir. Você fala, cara, olha aí, eu faço a mesma coisa que ele.
É.
E Daniel, cara, ele tá vivendo a vida que ele prega, porque as profecias de Daniel são para revelar Cristo. São para revelar a justiça de Deus, o juízo de Deus, a misericórdia de Deus, a soberania de Deus. É para revelar que no final é a pedra que vai reinar, que vai se tornar um reino e que vai reinar sobre todos os reinos para sempre. Daniel, ele não só está pregando, ele está vivendo isso literalmente na carne dele.
Sim. E embora a gente tenha agora citado o capítulo 9, que é o capítulo da oração, a gente sabe que o capítulo 9 acontece dentro do episódio do capítulo 6, que é a Cova dos Leões, né? Então é no mesmo ano do Dario, que tem a Cova dos Leões, é no mesmo ano em que ele faz aquela oração. Então, a gente até chegou a ventilar aqui que talvez essa fosse a oração que aconteceu no dia em que ele foi preso. Não temos evidência
Real.
para isso, mas é muito provável porque elas foram feitas no mesmo ano, elas estão dentro do mesmo contexto, elas têm a mesma razão de existir, por que que ele tem que orar, por que que ele tá orando, enfim, o episódio está todo lá, você pode assistir o episódio todo que fala sobre a Cova dos Leões. Então, assim, a gente pode ser, pode não ser, mas pode ser, certo? Poeticamente seria lindo se fosse, pode ser que seja mesmo. Não tem como a gente confirmar, beleza? Porém, ela com certeza. Por ser destacado no ano em que não se podia orar, né, durante esse período aí que aconteceu isso daí, a gente tem então a prisão logo em seguida dele. Então isso encaixa muito com Jesus no Getsêmani, né? Não só na questão do 3 vezes, que eu não tinha parado para pensar nisso, não tinha feito essa conexão, como também na questão de que ambos suplicam a Deus quando estão diante da crise. Né? Cada um diante da sua própria crise ali. E uma
Sim.
crise que culminaria em morte, no caso, né? Quando eles estão entregando a vida deles, essa é a palavra. Porque Daniel não fez isso achando que ia escapar. Ele fez entregando a vida dele. Da mesma maneira que Jesus. Né? Não que não quisesse escapar. Jesus falou: até se tiver um jeito de tirar esse cálice de mim, né? Porém, eu tô aqui, seja feita a tua vontade. Então, da
Isso.
mesma forma que Jesus falou, seja feita a tua vontade, Daniel falou ajoelhado com aquela janela aberta, seja feita a tua vontade.
E após a oração, os dois são presos.
Olha aí, exatamente. Então, a gente.
Cara, é sensacional isso. Eu acho fantástico.
É sensacional como a sombra tá ali, né, cara? É isso que quer dizer sombra,
Ali, cara.
galera. Tá ali a sombra.
Não tem como. Você vê um, você vai ver o outro. Vai pro. Lê o verso 14, Diego, de Daniel aí,
O
6.
verso 14, vamos lá. O verso 14 vai falar aqui pra gente uma coisa interessante, ó. Foi-lhe dado domínio e glória. Ou não, tô no capítulo 7, desculpa.
Não, não.
É o 6:14. 6:14 diz assim: tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Olha que
E aí?
interessante. Temos aqui uma cena em que depois deles serem presos, tanto Jesus quanto Daniel, o juiz se simpatiza com eles, cara. No caso,
Exato.
Pilatos, né? Pilatos simpatiza com Jesus. Ele fala várias vezes que ele é inocente, né? Ele fala, cara, não vejo mal nenhum nesse que tá na minha frente aqui. Não acho que ele tinha que ser preso, né? Ele fala, Jesus, me diz alguma coisa aí para eu libertar você. Aí Jesus fala, não é você, eu não tô nas suas mãos. Você pensa que eu tô nas suas mãos, mas sou eu que tô me entregando. Então, assim, ele tá simpático a Jesus, ele não quer que isso aconteça. E ele é. Ele. E da mesma maneira você tem Daniel, cara. Daniel, o juiz tentando salvar ele, cara.
E Diego, não importasse o que Pilatos fizesse, não importasse o que Dario fizesse, eles não tinham poder humano para libertar eles da execução.
Não tinham. Sim, os dois
Não
casos.
é?
É, isso mesmo.
Jesus, ele escolhe entregar a tua vida, né? Ele não está sendo assassinado. Essa é uma diferença, né? Daniel, ele tá estão tentando assassinar Daniel mesmo. Mas por mais que Dario amasse Daniel, ele não pode. Lembra? É, só Deus pode no livro de Daniel.
É verdade. E aí a gente tem então os dois tentando salvar e não conseguindo, né? Então, assim, você não só tem a simpatia do juiz sobre eles, como você também tem reconhecendo inclusive o espírito excelente de cada um, né? Como também a incapacidade deles conseguirem salvá-lo, embora eles tentaram, os dois tentaram, né?
Exato.
Pilatos tentou, Pilatos foi lá conversar com os judeus. Aí os caras tiveram que ameaçar ele, né? Não, se você não fizer, nós vamos falar para César que. Então, assim, ele tentou, cara. Então é muito interessante que essas similaridades existam, né? Que Daniel, como Jesus, ele se entrega. Daniel não vai, ele não tá sendo assassinado, ele não tá lutando, ele não tá sendo morto, ele tá se entregando, cara, igual Jesus. E aqui tá o segundo ponto, Jader. Agora eu vou revelar aqui o que que faz um tipo perfeito de Jesus, embora os tipos sejam imperfeitos. O que que faz chamar
Ah,
atenção? O
sim.
que que faz? Qual que é o sinal de que você tem um tipo de Jesus na Bíblia? É quando você encontra duas características, Jader. Você encontra uma vida imaculada, ou seja, não que ele seja perfeito, mas ele é relatado como tal, ele não é dito nenhum mal sobre ele, né? Enoque também é assim. Então, quando você encontra um personagem que é assim, e ao mesmo tempo você encontra uma exibição da lei da vida, Jader. Quando a vida do personagem exibe a lei da vida. Quando você tem alguém que vive a lei da vida e é imaculado no texto bíblico, tenha certeza, é só procurar que você vai achar, igual a gente fez. Ele é um tipo de Jesus. Porque.
Para quem que não sabe o que a gente está falando sobre lei da vida, capítulo 1 do Desejado de Todas as Nações, mais capítulo 1 do Caminho a Cristo, você vai entender tudo que a gente quer dizer com isso.
Mas se você não quiser ir pela via do Espírito de Profecia, você pode ir pela via da Bíblia, que é Lucas capítulo 9, verso 23 e 24. Aquele que quiser me seguir, a sua própria vida negue,
Negues.
né? Pega a tua cruz e siga-me
Dia.
dia a dia. E aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Isso é a lei da vida, tá? Então, Ellen White fala brilhantemente sobre isso. Ela tem um. E o mais legal da lei da vida é que você encontra ela ali clara no evangelho, só que ela é super ignorada, porque a gente não quer saber disso, né? A gente gosta de
Sim.
decorar os textos, o Senhor é minha fortaleza, ele acampa ao redor do que o teme, os guarda e os livra. A gente gosta de lembrar dessas coisas. Mas o texto que fala assim, considere os outros maiores do que você mesmo, você esquece. Não viva por você mesmo, esquece, né? E ele deu a sua vida, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, ele deu a sua vida para que aqueles que vivem não vivam para si mesmos. Esses a gente não decora.
Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos para eu poder salvar eles, não para eu poder me glorificar na frente
Me
deles, né?
vingar, né? Exato. Então,
Me
assim,
vingar.
a lei da vida é um negócio que é tão caro ao meu coração que eu tenho um projeto inteiro de um livro só sobre isso. Se você ler o meu livro Fé que Cuida, tem um capítulo inteiro sobre isso. Porque é tudo sobre isso. A vida de Jesus é sobre isso, Jader. Jesus vem aqui para mostrar para a gente o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Diego,
Você vai falar.
não é, essa lei, ela transcende a Bíblia.
Transcende a Bíblia. Exatamente.
O universo foi formado em cima dessa lei.
Exatamente, cara. Ah, é muito. A gente vai entrar no outro podcast aqui. A gente tem que
É muita
fazer.
coisa.
A gente tem. Cara, é meu trabalho de vida falar desse assunto. Então, assim, a lei da vida é quando você vê alguém se comportar como Jesus, porque Jesus, ele é o suprassumo disso. Você quer ver o que é a lei da vida? Olha para Jesus. Nasceu para morrer. Nasceu para entregar. Tá? Então, Daniel, ele vive a lei da vida desde o capítulo 1. Quando a gente descobre que ele vai ser eunuco, quando a gente descobre que ele perdeu tudo, quando a gente descobre que tudo que aconteceu na vida dele, e ele resolve ouvir a voz de Deus por meio do profeta Jeremias, a carta aos babilônicos ele admite. E agora ele vive uma vida, ele vive como um cordeiro dentro da Babilônia. O chamado de Daniel não é para se tornar um político, um administrador público que sobe a carreira e estabelece o reino de Deus sobre o poder dele. Não. O trabalho dele, a vida dele é ser uma ovelha, é ser um lamb, é ser entregue para o matadouro. E com isso ele tem um espírito excelente que vai transformar a vida das pessoas. Que transformou Nabucodonosor.
Daniel vence se entregando.
Exatamente. Igual Jesus vence se entregando.
A redenção, ela vem pela entrega, ela não vem pela violência,
Exato.
que é o que apela ao coração do ser humano que não vive a lei da
Que é a
vida.
Babilônia. A Babilônia
É a
é a
Babilônia.
oposição da lei da vida.
É a equação
É a
antivida.
antivida, exatamente, que é a violência, a imposição das minhas ideias, dos meus ideais. Por aquilo que é bom e é certo. Por aquilo que é bom e é certo. Vou imprimir meus ideais, as pessoas têm que ser assim, porque é isso aqui que é o melhor para elas, né? Isso aqui é Babilônia. Então, e aí você vê como tem Babilônia na igreja hoje, né? Em todos os contextos do cristianismo, em todas as
Nome dos bons
denominações,
costumes.
né? Então, Babilônia é esse espírito, enquanto que o espírito de Cristo é o da entrega. E aí, quando você vê um personagem que tem o espírito de Cristo, ele é um tipo de Jesus na Bíblia. E aí é só acompanhar a vida dele. Como ele tem o espírito certo, Jader, o espírito que rege as regras do universo, pelo qual foram criados todas as coisas, né? É o espírito de Deus. Quando ele tem isso, ele vai revelar isso em tudo que ele faz. É só acompanhar a vida dele, você vê que ele vai revelar isso em tudo que ele faz. E o mundo vai tratar igual. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo para a gente em todo o texto bíblico é: aqueles que vivem a lei da vida estão fazendo exatamente aquilo que é certo. E veja como o mundo vai tratá-los.
É por isso que é uma ilusão, é por isso que o Deus do nosso século, ele cega muito fácil as pessoas, Diego. Porque ele cria essa separação esquerda-direita, conservador-liberal. Aí é fácil cegar as pessoas. E a
Eu
lei
escolho qual
da vida
que eu sou
mostra,
e vou
eu
seguindo.
escolho isso. E quem não tá comigo tá errado.
Pronto.
E a lei da vida mostra que ela está atuando em qualquer lado. Ela é maior do que essas nossas escolhas visuais,
Muito maior.
né? E é ela que vai fazer a separação entre realmente aquele que serve a Deus e aquele que serve a si mesmo.
Porque a lei da vida só pode ser vivida se houver transformação de caráter. A natureza humana é anti a lei da vida. Então, quando eu falo assim, olha essa frase de Jesus: se você viver para ganhar a sua própria vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por minha causa, você vai ganhar. Primeira coisa que a nossa natureza fala assim: então, peraí, eu não posso viver para mim?
Não.
Não. Não,
É
peraí.
por isso que o Evangelho fala que quando ele encontrou a gente estava morto. Porque quem não vive a lei da vida já morreu.
É, então primeiro eu, então. Não, não é primeiro você, amigão. Entendeu? Não é. Aí, a gente fala. Enfim, eu não quero entrar nesse assunto agora que vai expandir para outras coisas. Vocês já me ouviram falar muito no meu canal sobre isso. Então, assim, a lei da vida é a lei da entrega. O cara que vive para entregar. O amor é tão grande que ele se sacrifica. Mas isso só acontece porque ele foi transformado por Deus. Não é mérito do cara. Daniel não tem o mérito. Daniel tem o mérito de ter ouvido a voz de Deus e aceitado a voz de Deus, confiado em Deus. Quando ele viu a carta de Jeremias 29, ele podia ter rasgado e falado assim: eu não quero saber disso aqui, que conversa é essa? Que conversa é essa de se entregar? Que conversa é essa de deixar eles levarem? Ele podia ter feito isso, mas ele falou: cara, eu vou ouvir, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar e andar no caminho de Deus. Aí andando no caminho de Deus, o que acontece? Acontece a mesma coisa que acontece com Jesus. E aí ele é
Salvou o
exibido.
pior inimigo dele.
Salvou o pior inimigo dele, verdade, né? Então
Salvou o pior inimigo.
nesse contexto ele é exibido, ele é mostrado para que você veja o que que é a lei da vida, né? Então por que que isso é importante para a gente aqui no livro de Daniel? Eu tratei mais algumas coisas para falar. Tô quase indo pro apelo aqui, mas
Leu o verso 16.
verso 16 diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões.
Aí. Então aqui Daniel agora ele vai sofrer a sentença dele, certo?
Certo. Foi condenado à morte, execução. Igual
Condenado à
Cristo.
morte, execução igual a Cristo. Agora lê, por favor, o verso 17.
Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova.
E aí, pode ler.
Selou o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel.
Eu vou ler aqui, só para completar, o pessoal não vai ter na tela, mas eu vou ler Mateus 27, o verso 60 e o verso 66.
Pessoal vai ter na tela assim.
E o de... Ah, ótimo. E o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Verso 66. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Cara, essa para mim é. Eu descobri uma coisa, Diego. Eu descobri que o japonês ele precisa de sete evidências para ele acreditar numa coisa.
Olha aí, interessante.
Essa para mim seria suficiente. Se só tivesse só essa no livro de Daniel, para mim já seria suficiente, cara.
Sim, é muito interessante porque eles vão para o mesmo lugar, vão ser condenados, vão ser mortos. Cara, tanto jeito de matar, né? Danielzinho podia morrer tanta gente, de tantas formas. A
Não, já
descrição.
teve gente na Bíblia que morreu enforcada pelo próprio cabelo, cara. Olha.
Sim, cara, olha isso. Não. Jeito de morrer na Bíblia tem sobrando.
Sim.
Tanto é que a história da cova é uma história muito peculiar, porque eu acho que é a única história que tem na cova dos leões, né? E aí a descrição ser muito idêntica, assim, né? Muito parecida a descrição, muito interessante. Não precisava ter falado isso. E ele foi jogado na cova dos leões, não. Foi colocado numa pedra, que foi selada, que foi pelo rei. Caraca.
Entendeu?
Muito
Aí
bom, muito bom.
você entende, Diego, por que que no Evangelho de João repete muito assim, ó, era necessário para que se cumprisse a escritura,
Sim,
sabe?
sim, sim.
A própria revelação de Jesus, ela é um cumprimento de toda a escritura. Jesus, ele está exemplificando tudo aquilo que foi predito sobre ele através dos seus tipos no passado, através das profecias, ele está cumprindo tudo na própria vida dele, na própria carne dele, ele está cumprindo tudo aquilo que ele veio fazer. E Daniel, ele tem esses paralelos incríveis com a vida de Jesus.
Até na forma como sai da tumba, né, Jader?
E ainda ressurgem, né?
Ainda ressurgem ainda, os dois.
Porque, Diego, naquela época, aí, para nós, Daniel morreu, cara.
Morreu,
Jogou
morreu.
numa tumba cheia de leão e fechou a tumba, o pessoal vai ficar em dúvida,
Não, não tem
não
dúvida.
é?
Não tem dúvida.
Não tem dúvida. Isso nunca aconteceu, né? Se aconteceu, a gente não sabe, né?
É, não. E
Mas,
aí, de repente, o cara
sei
vai
lá.
lá, abre a tumba, tira a pedra e sai. Sai Danielzinho.
Imaculado.
Imaculado.
Perfeito, né? Ele sai imaculado, cara. Ele não foi para a luta com o leão igual Jacó, né? Não voltou aleijado, não voltou manco. O cara voltou imaculado, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha.
Sem nenhum corte. Não lutou com os leões para sobreviver, não.
Não, nem com o dragão.
É, nem com o dragão. Quase que eu falei dragão. Porque ele luta com o dragão no apócrifo, né?
Isso.
Mas olha
Ele
só.
luta.
Por que que isso é importante, gente? Por que que Daniel. Perdão, bem na hora de eu falar desse negócio. Por que que Daniel é importante pra gente como sendo um tipo de Cristo? Bom, em primeiro lugar, porque mostra coesão bíblica, mostra como que esse personagem é importante, né? A gente tem a importância de Moisés muito clara, a gente tem a importância de Jó clara também para ser um tipo de Jesus, né? A gente tem a importância. Olha como é interessante, Jó é um tipo de Jesus até na forma como ele é morto, né? Na forma como ele sofre, né? Porque da mesma forma como Deus falou para o diabo, olha, faz o que quiser com ele, só não lhe tira a vida, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus no processo de tortura ali antes dele ser realmente levado a morrer, né? O cara fizeram de tudo, os caras, inclusive a pena de morte por chicotada era aquela, e ele só não morreu por chicotada porque não podia tirar a vida, porque a vida ia sair de outra forma. Então, eu acho que esses tipos eles são muito importantes para ensinar para a gente o que que é a mudança de caráter que a gente precisa ter. Esses tipos eles são exemplos de que o ser humano é capaz de ser transformado por Deus quando ele
Amém.
contempla o caminho. Quando ele sabe qual é o caminho, quando ele anda no caminho, quando ele está na direção certa, que não é a nossa direção. O grande problema que Daniel está revelando para a gente aqui sobre o tempo do fim, o grande problema de um momento de crise como é o tempo do fim, é que você vai ser tentado a fazer o que você quer. Você vai ser tentado a encontrar suas próprias soluções. Você vai ser tentado a não confiar em Deus. Porque Deus está pedindo para você dar a sua vida. E você vai ser tentado a não confiar nele. Você vai ser tentado a ouvir outras vozes que dizem para você: não, tem um caminho mais excelente para você, tem um caminho melhor para você, tem uma vida para você viver, tem coisas para você se beneficiar da vida, né? Então, quanto mais você ouve essa voz, quanto mais você escuta essa voz, menos você escuta a verdadeira voz que você precisa ouvir, que é a vida de Jesus Cristo. Que foi revelada na profecia, que foi revelada no profeta, nos profetas, nas profecias, a vida de Cristo, que revela quem Deus é. A gente vê isso na vida de Daniel, quando ele abraça uma vida de sacrifício e de confiança em Deus. Então, esse recado ele é muito importante para nós hoje, manual de sobrevivência do fim do mundo. Nós temos que aprender a viver como Daniel viveu, porque Daniel viveu como Jesus viveu. Daniel, aí não tem aquela conversa, não, mas Jesus foi Jesus e eu sou ser humano, né? Tome Daniel, ser humano, na sua cara. Ele é ser humano igual eu e você, pecador igual eu e você.
E representando Jesus, Diego, no pior ambiente possível. Não é na comunidade, não é no conforto, não é na bolha.
Não.
É vivendo no pior ambiente possível. Não tem o ambiente não é
Não
desculpa
é.
para a gente falhar com Deus,
Isso aí.
né? Daniel é uma grande evidência para nós para isso. E cara, é isso que o Diego tá falando, gente, é a santificação que Deus está nos chamando para o tempo que a gente está vivendo. O que você abre o telefone, né? Você vê loucura, você vê gente se comportando como um bicho, você vê pessoas que se preocupam só com si mesmas. Aí Deus fala: olha, eu preciso de você, abnegação e serviço.
Abnegação.
Você vai sim. Eu preciso que você, se for necessário, você vai entregar a tua vida para salvar o teu inimigo. Daniel fez isso, por que que você não vai fazer? Não é? E,
E
Diego,
esse é o
tem uma
espírito
diferença.
necessário para o nosso tempo, Jader. O recado do livro para a última audiência é: esse é o espírito necessário para vocês. Vocês não estão sendo chamados para guerra, vocês não estão sendo chamados para lutar, vocês não estão sendo chamados para uma revolução, vocês não estão sendo chamados para transformar a sociedade do jeito que vocês estão imaginando que vão fazer, do próprio jeitinho de vocês. Vocês não estão sendo chamados para conquistar coisas para vocês mesmos. Vocês estão sendo chamados para andar numa direção de confiança e sacrifício em Deus. E só vai se sacrificar e entregar a sua vida quem confia em Deus. Porque sabe que está na mão de quem. Que lembra as palavras de Jesus, que fala: ainda que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que sabe disso. Que vive pela fé, né? O justo que vive por esta fé. Porque ele sabe quem Deus é. Ele conhece quem Deus é. Ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz da profecia. Você está ouvindo uma voz profética hoje aqui, que não é dada nem por mim nem pelo Jader, mas pelo livro de Daniel. De que a gente precisa disso. Esse
Deus está
espírito.
chamando a gente para perseverar, cara.
Para perseverar.
Deus está chamando a gente para perseverar. É o tempo do fim, é o tempo de perseverança. Você falou um negócio que eu nunca mais esqueci. A gente não está em tempo de buscar sucesso.
É,
A
não
gente
tá.
não está nesse tempo. A gente não está no tempo de grandes feitos.
Curtir a
A gente está no
vida.
tempo do juízo. Curtir a vida nas montanhas,
É.
né?
Eu
A gente não
queria.
tá nesse tempo.
Você acha que eu não queria? Eu
A
queria,
gente
cara.
não tá.
Eu queria. Eu queria que tivesse tempo.
Viver despreocupado, né?
É.
Viver como o senhor da parábola do bom servo fosse demorar muito. Não,
Isso. É.
vai demorar muito. Deixa eu fazer muita coisa aqui na minha vida. Ano que vem eu decido, ano que vem eu arrumo a minha vida. Me dá um tempinho aí, pastor. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não, pastor, ano que vem eu resolvo a minha vida. E quando Deus ele chama a gente para abraçar essa vela, e cada um de nós estamos numa caminhada diferente. Isso não tem problema nenhum, gente, sabe? Tem uns que você olha e você fala assim: rapaz, aquele ali é um holofote. E aí você olha para mim mesmo e fala: ih, Jadri, eu acho que eu não tenho nenhum fósforo em mim. Abraça essa chama, sabe? Abraça a palavra de Deus, abraça o pouco que você tem, porque essa que você abraçar, Deus promete que ela vai crescer. Sabe, se você está desanimado, se você está sem propósito, se você não encontra sentido para levantar, você está no momento para perseverar na tua vida. É por isso que a gente está aqui, cara, é para perseverar, para você entender. Você não tá sozinho. É igual Elias, né? Falou: ih, eu tô
Elias,
sozinho.
né?
Ih, Senhor, eu tô sozinho, ó. Tô aqui ralando, perseverando, fazendo a tua vontade, tô sozinho. Aí Deus fala: não, calma aí que eu vou iluminar um pouquinho aqui, eu vou te mostrar uma coisa aqui. Ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho para o Deus desse século, né? Você está aqui para perseverar.
Cara, você vai ser tentado a viver uma vida que não é para esse tempo. Você vai ser tentado a buscar um alvo que não é o alvo para esse tempo. Você vai ser tentado a ver a vida como você sempre viu a vida, E vai ser tentado a achar que ela vai continuar funcionando assim. Cara, do tempo que a gente tá falando aqui, eu não sei quanto tempo mais vai levar para Jesus voltar, mas a gente hoje pode afirmar que vive à beira de uma guerra global. Na verdade, para mim, eu vivo já ela. Para mim, não vivo à beira. Da onde a gente está gravando aqui, esse episódio, ela já tá rolando, ela já tá acontecendo. Como é que eu posso viver a minha vida aqui, cara, nesse contexto? Como é que eu posso planejar para viver a minha vida? Como é que eu posso, cara? A gente precisa acordar, velho. A internet tá mostrando um monte de. A internet é só ilusão, galera. É só um monte de gente vivendo as vidas. Ah, o cara tá lá vivendo a vida maravilhosa, só viaja. Para com isso, cara. Olha o tempo que a gente tá vivendo, as pessoas estão se perdendo com tanta luz, porque estão sendo cegadas. E a gente é cegado pelos nossos próprios interesses, pela nossa própria vontade. Aí vem Cristo, aí vem Daniel.
Diego, me veio aqui, cara. Daniel tem um problema. Olha, eu querendo acabar com. Tem uma diferença fundamental entre Daniel e Jesus, Diego.
Vai, o tipo é imperfeito, pode falar.
Não é? O tipo ele tem que ser imperfeito, não é? Daniel ele não morreu, cara.
Verdade.
Por isso que ele não é o tipo perfeito,
Sei.
porque Jesus ele morreu de fato, ele foi sentenciado, ele foi morto. Daniel ele não morreu. E só Jesus poderia morrer esse tipo de morte para que os pecados de Daniel, os pecados de Israel, o seu pecado, o meu pecado, os pecados de todos nós pudéssemos de fato ser perdoados. Então, o convite para nós sermos testemunhas de Cristo é um convite para você ser o mártir, né? A testemunha, ela é o mártir, é isso que quer dizer testemunha.
Isso é o que significa a
Nós
palavra
somos
Marte.
convidados, a preparar para dar um testemunho que possa, custar a nossa própria vida. Porque é que nem você falou, é dando a minha vida que eu vou receber ela. É entregando a minha vida que eu vou herdar o reino de Deus. E Deus, ele não vai querer nada menos de nós do que completa entrega. Completa é amar a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo o coração. Deus, ele não quer nada menos do que completo compromisso, com entrega total. No tempo em que a gente vive. Se não for assim, o justo ele não vai viver pela fé, Diego. Ele vai viver por ele mesmo, né? E quem vive por si vai se perder.
E esse tempo que a gente está vivendo, Jader, embora seja um tempo de dificuldade, é exatamente assim que ele vai manifestar em nós o que precisa ser manifesto. Porque quando a gente vive fora da crise, é muito mais difícil da própria vida, né? E essa crise ela está chegando para ajudar a gente a desenvolver o que a gente precisa, para ajudar a gente a ter o que a gente precisa. É isso que essa crise final vai trazer para quem tiver disposto a viver a lei da vida, a viver como Jesus viveu. E tem uma esperança nisso tudo. É que esse momento ruim que está pela frente, ele é curto. Esse momento ruim que está pela frente, ele é definitivo como o último momento ruim.